pergunta sua foi sobre capacidade de transmissão e direito sobre o contrato de transmissão, desculpa.
Questão do outro jogo, transmitir o jogo para as praças onde ele acontece, né? Que eu, segundo o edital do clube, isso vai inviabilizar e praticamente só vai ser transmitido mesmo no pay-per-view.
Quando, na verdade, hoje o modelo que já existe, né, é que se fecha o jogo para a praça, a justificativa sempre foi sobre a bilheteria, porque você, quando faz uma transmissão local com o jogo acontecendo na cidade, você não favorece a bilheteria do estádio, né, e o interesse é levar mais torcedor para o estádio para que você tenha um espetáculo melhor e volte o torcedor aí com os filhos para o estádio e tal. Que também acho meio difícil alguém levar o filho para o estádio 10h30 da noite para sair meia-noite e meia, uma hora, né? O fechamento do sinal local, a justificativa dele está em cima da bilheteria, para ver se você aquece a bilheteria local, né? Então a gente não tem o direito de transmitir esse jogo quando ele é na cidade, quando é localmente. Ele fica aberto para o resto do Brasil. Normalmente se faz dois jogos, você joga um para a cidade onde está ocorrendo o jogo, de fora, para as pessoas poderem assistir, e esse jogo você joga para fora para não atrapalhar a bilheteria.
José Carlos Silveira, da Band.
Rapidamente sobre essa questão do senador Ciro, o impedimento de transmissão para a praça do jogo existia no passado com esse objetivo que o... Mais recentemente, dos contratos de 96 para cá, é que havia já a perspectiva do pay-per-view. O pay-per-view é hoje um produto muito importante na receita dos clubes. Ele supre essa necessidade daquele torcedor que não tem ou possibilidade, por qualquer motivo, motivo de saúde, por compromisso, quer assistir o jogo em sua casa, ele paga uma taxa que pode ser por aquele jogo unicamente ou pode ser pela anuidade do acesso ao pay-per-view e tem acesso a diversos jogos, inclusive aqueles que ocorrem na cidade onde ele mora. A licitação do Clube dos Três estendeu essa proibição, em vez de ser apenas no município onde o jogo ocorria, essa proibição de transmissão se estende ao estado da federação onde o jogo ocorre. Naturalmente buscando novas receitas de pay-per-view. No entanto, me parece um pouco exagerada a extensão da proibição para o estado da federação ao invés do município onde o jogo ocorre. Com relação ao questionamento da senadora Lidse, eu gostaria de sublinhar bem o que eu disse. O edital de licitação previa uma oferta financeira suportada por uma garantia bancária de banco de primeira linha. Esse quesito era desqualificante na licitação. Sem a apresentação de uma garantia bancária, a oferta não seria considerada válida. No entanto, a oferta da Rede TV não foi acompanhada de uma garantia bancária de banco de primeira linha.
Joel, você
e foi aceita uma mesmo assim.
No futebol, o banco é sempre da segunda linha.
Então é esta questão que é processual, que eu acredito que no futuro, caso esse contrato venha a ser reconhecido, o contrato entre o Clube dos 13 e a Rede TV, que o Caled defende tanto como venceu a licitação, pode ser que tenha vencido ocorrendo um erro processual. Ou seja, os termos do edital não foram atendidos.
Embora não tenha havido uma pergunta direta ao CAD, a oportunidade da palavra é sua.
Obrigado, senador. Realmente, as perguntas finais não tocaram nenhum ponto que possa atrair alguma resposta do CAD. As perguntas demonstram e foram feitas, elaboradas sobre questões que demonstram o quanto existe de questões privadas nesse mercado, né? E que não caberia ao CAD se envolver ou tentar regular questões privadas, negociações privadas que são dessa esfera, né? E que não atrairiam alguma intervenção do Estado por meio do CAD ou de demais órgãos de defesa da concorrência. Isso só demonstra o quanto nós temos limitações em relação a negociações que são eminentemente privadas. Obrigado.
Presidente da Federação, Ricardo Teixeira.
Também não fui instado a falar, mas eu gostaria de aproveitar, com a licença do presidente, de agradecer a oportunidade de aqui estar e fazer alguns esclarecimentos e me colocar à disposição dos senhores senadores e parlamentares para que, se desejarem alguma coisa, não só com relação a esse assunto ou qualquer outro que envolva a CBF, à disposição no Rio de Janeiro, na CBF, nos nossos locais, em qualquer assunto que seja inerente à Confederação Brasileira de Futebol. Muito obrigado e boa tarde.
Com a palavra, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff.
Voltei, presidente. Eu devo responder às duas perguntas feitas pelo senador Ciro Nogueira. Do impedimento da praça, que o deputado também fez, já foi respondido em parte dizendo que aumenta o público no estádio e, por outro lado, a TV aberta só existe no Brasil. Nós temos que fazer crescer o pay-per-view. E também otimiza a venda do pay-per-view. Isso é a razão do impedimento de exibição para a praça. O papel do Clube dos 13 vai ser definido numa assembleia no próximo dia 3. Os adiantamentos, deputado, que foram feitos é um procedimento comum dos clubes em face das dificuldades financeiras e dão como garantia o contrato de televisão. Como haviam esgotados quase todos os clubes, não todos, os adiantamentos referentes ao campeonato de 2011, eles outorgaram aquela procuração com poderes para dar naquela procuração, por aquela procuração, que era um contrato de fidúcia, a garantia dos direitos de 2012 para receber o adiantamento referente a 2012. Essa é uma questão que vai ser resolvida internamente no Clube dos 13. Eu saio daqui, o Darley foi meu atleta por tantos anos, misturado com as histórias de glória lá do Grêmio, naquele período maravilhoso da década de 90. Eu saio daqui convencido, porque assim todos se manifestaram. Primeiro, que não tinha outra alternativa para o Clube dos 13 a não ser fazer a licitação. Segundo, que a negociação coletiva, ela otimiza o preço, ela agrega valor e permite a democratização desses recursos para os clubes menores. Isso foi... Todo mundo concordou com isso aqui. Quem perguntou, quem respondeu. Por isso eu entendo que não excedi os limites que me foram outorgados. E sou assim. A partir de agora, o que o Clube dos 13 definir, eu estarei interessado em contornar todo esse problema, que o torcedor não sofra prejuízo e que o futebol brasileiro mantenha essa boa imagem que hoje não só desfruta aqui dentro, como fora do Brasil também. Muito obrigado.
Paulo Calil, da Rede Record.
Presidente, a Rede Record agradece a oportunidade de participar desse capítulo muito importante da construção do futebol no país. E nós esperamos que as decisões tomadas daqui em diante atendam aos torcedores. A Record nunca, nenhum momento, prejudicou ou vai prejudicar o futebol brasileiro. A nossa intenção é de poder levar o futebol, elevar o futebol brasileiro a um ponto em que os torcedores tenham acesso às partidas, em que os clubes possam usufruir de saúde financeira, em que os atletas não venha mais haver esse êxodo de atletas para fora do país. Então, nós agradecemos muito a oportunidade e ficamos aqui esperançosos de que as decisões tomadas pelo CAD por outros órgãos venham beneficiar os torcedores e venham aclarar essa situação complicada de uma concorrência que foi desmontada, que foi desarticulada e se criou uma situação muito complicada. Até respondendo à senadora, que me perguntou por que, que nós não apresentamos a nossa proposta, e como a Record bem divulgou à imprensa, em nota, se instaurou um clima de insegurança jurídica tão grande naquele momento que era impossível nós nos comprometermos com algo em que os clubes já se manifestavam dizendo que não iriam participar da concorrência. Então, nós preferimos então aguardar, estamos até aqui aguardando uma decisão, e da nossa parte fica a torcida para que haja um recomeço nesse processo, em que haja realmente uma concorrência onde nós possamos participar, porque desde o momento que fomos chamados ao Clube dos 13, a Record compareceu com a sua diretoria, com a sua presidência, afirmando que tinha interesse, que tem interesse no Campeonato Brasileiro, mas diante da situação que se instaurou, infelizmente nós não podemos ir adiante, mas continuamos aqui desejosos de poder transmitir o Campeonato Brasileiro e levar o futebol a todos os cantos, mais do que se faz hoje. Obrigado.
Bom, a única pergunta que restou é a pergunta sobre o senador Ciro Nogueira quanto a jogos para a mesma praça e na proposta a partir de 2012 até para o mesmo estado. Eu quero, só para responder isso, eu quero retornar ao princípio, ao começo. Começando pelo princípio, os direitos são dos clubes. Esse assunto foi resolvido, desenhado, ratificado nessa casa, no Senado, na Câmara, no Congresso Brasileiro, e os clubes, como detentores de direitos, como reconhece e, aliás, professa de maneira magistral o professor Fábio Korff, os clubes, eles têm que defender seus direitos, comercializar seus direitos, resolver seus direitos e ter, digamos assim, um certo egoísmo empresarial para conseguir as melhores propostas, as melhores condições. E eu quero terminar dizendo que eu fico muito feliz pelo Paulo Calil ter agora me ajudado em relação ao cronograma, revelando a própria Record, né, revelando a Record também, que realmente a altura em que se divulgou as condições da licitação não havia nenhuma segurança jurídica para que redes do porte da Record, do porte da Bandeirantes, do porte da Globo, digamos assim, se arriscasse sem segurança jurídica, empenhando custos, não só custos de preparar a proposta, como custos também envolvendo fiança bancária e outras questões inerentes. Então, eu fico feliz por essa ajuda aqui do Paulo Calil, registrando que realmente a época da licitação, naqueles momentos, a gente não havia segurança jurídica, não havia consenso quanto à validade, ao aspecto de prosperidade daquelas boas intenções que o Clube dos 13, em nome dos clubes, né, Dr. Fábio Korff à frente, tentaram estabelecer no mercado. Eu trabalho numa organização, nas organizações Globo, e a questão do Clube dos 13 é, infelizmente, às vezes algumas organizações têm momentos em que passam por alguma desorganização. Esperamos que tudo seja superado pelo bem do futebol, pelo bem do torcedor, do telespectador e também dos profissionais, atletas, técnicos que compõem essa grande atividade brasileira que é o futebol. Muito obrigado.
A senadora Lídice da Mata foi a principal subscritora desta audiência pública. Eu quero então, senadora, lhe passar a palavra, se assim desejar, para fazer suas considerações sobre a audiência que ocorreu até esse momento.
Obrigada, presidente. Apenas quero agradecer a presença de todos que vieram aqui, que creio ajudaram ao torcedor brasileiro a compreender melhor o processo que está em curso, que envolveu toda essa negociação e o que faz com que o futebol fique mais transparente. É claro que existem questões de fundo, de pensamento, de conceito em cada um de nós, diferentemente. E é claro também que existe uma disputa de negócio, de alto negócio, envolvendo o futebol nacional e as redes de telecomunicação do Brasil. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque sou das que penso que era possível existir algum nível de regulamentação, não um excesso de regulamentação, mas alguma regulamentação sobre o mercado deveria existir, porque em qualquer atividade econômica existe uma necessidade de regulamentação, porque a economia, o mercado por si só não se resolve. Se resolvesse, nós não viríamos a bancarrota acontecendo em 2009 no mundo, no mercado financeiro, etc. Está mais que provado num país capitalista da necessidade do mercado, das suas regras, mas necessidade também que o governo e a sociedade devem intervir no sentido de estabelecer regras para que o mercado se organize de forma cada vez melhor. Então, eu quero agradecer, principalmente agradecer a todos, que, diferentemente dos clubes aqui não compareceram, as redes de televisão compareceram e deram uma contribuição ao fortalecimento democrático do futebol brasileiro. A todas as redes, que todas elas, muito competentemente, têm desenvolvido o seu papel e contribuído muito com o futebol nacional. Obrigada.
A comissão se soma às palavras da senadora Lídice da Mata, agradece a gentileza e a presença de todas as redes e da CBF e do Clube dos 13 convocadas. A partir desse momento, a comissão se debruça sobre as considerações colhidas nesta e na audiência pública anterior para, se julgar necessário, formular algum projeto de lei nesse sentido. E está aberta para colaborações da cidadania, das pessoas que nos assistiram pelas redes de comunicação, pela TV Senado, para que nos ajudem a pensar sobre o problema. Está encerrada a sessão e convocada a sessão ordinária para terça-feira próxima, às 11 horas da manhã.